O deputado Eduardo Cury, do PSDB, foi o entrevistado do jornal CBN Vale nesta terça-feira e comentou algumas das ações importantes que estão em andamento na região do Vale do Paraíba. Em uma delas, Cury e os prefeitos de Paraibuna, Vitão Miranda, e de Natividade da Serra, Evaildo Santos, se reuniram na semana passada em Brasília para tratar da continuidade dos serviços de balsa na represa de Paraibuna. O contrato de concessão da CESP, Companhia Energética de São Paulo, termina em 3 de junho e, portanto, o serviço será interrompido, o que deverá prejudicar os moradores da região.
É um problema para a comunidade de Paraibuna e de Natividade gigante. Quando foi feita a represa, década de 60, 70, alagou toda a parte de Paraibuna e parte de Natividade, tanto é que a cidade de Natividade mudou de local. E ali é o seguinte, como contrapartida, falou assim, olha, para a cidade, já que 60% da cidade de Natividade está de um lado e 40% do outro, nós vamos colocar balsas. Então, a operadora da represa, que era o governo federal, e depois a CESP ganhou essa concessão, tinha responsabilidade de operar essas balsas, né? As balsas de Paraibuna e as balsas de Natividade. Bom, o que acontece é o seguinte, essa concessão para a CESP está acabando agora, nos próximos dias. E a CESP falou, eu não tenho interesse mais em continuar. É uma empresa. Então, falou assim, olha, se ela não vai continuar, operar a represa, ela não tem obrigação de botar as balsas. E a nossa questão é o seguinte, governo federal, quem vai operar as balsas? Então, eu fiz essa reunião, eu, o prefeito Vitor de Paraibuna, o Vitão, e o prefeito Vail, de Natividade, nós fomos a Brasília semana passada, nós fizemos uma reunião e adotamos uma estratégia. Né? Eles pediram para a gente, eu pedi a eles o seguinte, nesse contrato emergencial que vocês vão fazer, porque a licitação não está pronta ainda para renovar quem vai ser o novo concessionário da represa de Paraibuna e, logicamente, da hidrelétrica, da pequena hidrelétrica que tem ali. Essa empresa que vai operar no futuro, teria que operar as balsas. Então, a primeira coisa que nós pedimos a ele, no edital tem que colocar explicitamente que uma das contrapartidas é operar a balsa. E nesse contrato emergencial que nós pactuamos com eles, é que eles coloquem nesse contrato emergencial, o governo federal vai pagar a empresa, porque não é uma concessão, ela não vai poder vender energia, é o governo federal que vai ficar com a energia, com a venda de energia. Que ela coloque nesse contrato emergencial a remuneração das balsas, porque a população de Paraibuna e de Natividade não pode perder. É importante. Se não fizer isso, vai judicializar, porque você não pode impedir as pessoas da acessibilidade, porque a represa impediu elas se locomoverem.
Nesta semana, Eduardo Cury deverá protocolar junto ao Ministério de Minas e Energia um ofício solicitando a continuidade dos serviços de balsa em um contrato emergencial. Na CBN, Cury também abordou a situação do seu colega de Câmara Federal, Daniel Silveira, do PTB, que recebeu o perdão do presidente Jair Bolsonaro referente à pena de 8 anos e 9 meses imposta pelo Supremo Tribunal Federal por conta dos crimes cometidos pelo deputado contra a democracia e que inclui ameaças a membros da corte.
Esse processo em relação ao Daniel Silveira, feito pela ação das fake news, né? A ação das fake news não deveria ser como está, ou seja, um processo aberto, comandado pelo Supremo, ou seja, a formatação da inquérito da fake news, no nosso entendimento, está equivocada. Isso não isenta de culpa o deputado Daniel Silveira. E aí, uma diferenciação para quem está nos ouvindo. Eduardo, mas um deputado não tem liberdade de opinião? Sim, um deputado tem a sua humildade para opinar, criticar. O que ele não pode fazer é ameaçar. A imunidade não garante a mim ameaçar alguém. E essa é a confusão que se faz em relação ao deputado Daniel Silveira do Rio de Janeiro. Ele não está sendo punido pelas suas opiniões. Ele está sendo punido porque ele ameaçou. E digo mais, acho que ele tem que pagar pelas ameaças que ele fez. Ou seja, ele deve ser punido pelas ameaças que ele fez. Mas acho que a ferramenta utilizada, o inquérito das fake news, tira a credibilidade da punição que possa dar nele. Por quê? É estranho você ver um juiz no qual ele gera ação, ele é vítima, ele gera ação, ele acusa e ele vai julgar. O Daniel Silveira não pode ameaçar as pessoas. Ele ameaçou a família do ministro, ele ameaçou um segundo ministro, tá certo? E digo mais, eu, Eduardo Cury, cidadão, se fosse ameaçado, queria que esse ameaçador fosse preso.
De São José dos Campos, Marcelo Rocha.